Começa aqui mais um episódio do Sem Falta, o programa da Rádio Observador, onde analisamos os principais lances de arbitragem dos jogos dos três grandes. Hoje vamos estar a analisar a partida entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto, que terminou empatada a uma bola, e mais daqui a pouco o Boa Vista Sporting, que terminou com a vitória para as Panteras por 2-1. Começamos com o Estoril Futebol Clube do Porto, que decorreu esta tarde. A partida teve arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora. Luís Godinho, que teve como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota. João Malheiro Pinto foi o quarto árbitro. No vídeo-árbitro estiveram Artur Soares Dias, assistido por Rui Licínio. Dou as boas-vindas ao ex-árbitro internacional e comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques. Pedro, boa noite.
Boa noite.
Começamos ao minuto 1. Consideras que ficou aqui um penalti por assinalar para o Estoril por falta de David Carmo, central dos Dragões, sobre Harrison?
Sim, exatamente. É um lance que praticamente passou despercebido até à própria transmissão, porque nem sequer depois deu repetições. É um lance pouco típico, porque o jogador do Estoril que está a atacar a área, neste caso concreto, está a sair da área do Porto, e talvez por isso também tenha sido mais difícil de análise. Mas o que acontece é que o De Carmo, na perseguição ao jogador, na tentativa de lhe tirar a bola, não tocou na bola e com o seu pé esquerdo pisou de sola, de cima para baixo, o pé direito do Harrison. E ao pisar, ainda dentro da área, teve como consequência a sua queda. E portanto isto era lance para pontapé de penalti. Difícil de ver para o árbitro, pela configuração e da própria jogada, mas é aquilo que eu chamo um lance de VAR, de televisão e de VAR. E portanto o VAR aqui tinha com as repetições percebemos logo todos que aquilo é claro e óbvio, que não deixa dúvidas. E portanto só o vídeo árbitro podia ter dado aqui uma ajuda na perspectiva de chamar o árbitro para dizer que havia pontapé de penalti. E portanto ficou aqui um penalti para assinalar a favor do Estoril.
Passamos para o minuto 5. O árbitro mostrou cartão amarelo a André Franco, bem mostrado.
Sim, é uma entrada de sola negligente e acaba por pisar o Joãozinho, e por isso com o pé direito pisa o pé esquerdo, e portanto André Franco foi corretamente advertido.
Ao minuto 16, há ou não penalti sobre Mehdi Taremi?
Não, o Taremi já ia em desequilíbrio dentro da área e o Vital, ao chutar a bola para aliviar, chutou a bola contra o Taremi, e essa bola que vai contra o Taremi ainda ajudou mais a desequilibrá-lo. Portanto, ele também não ficou a protestar nada. É um lance correto de análise de parte do árbitro. Não há penalti, não há simulação. Tudo correto.
Pouco depois, minuto 23 da partida, João Carvalho viu o cartão amarelo, bem mostrado?
Sim, é uma infração sobre o Rodrigo Conceição. Aqui, portanto, é uma falta sobre do pé do João Carvalho sobre o Rodrigo Conceição, que acaba por rasteirar, mas mais do que rasteirar em si, é que corta um ataque já prometedor, porque ia sair com algum perigo, e portanto cartão amarelo bem mostrado.
À meia hora de jogo houve aqui dois golos anulados ao Futebol Clube do Porto. Começamos ao minuto 34, foi bem anulado o golo?
Sim, bem anulado, e demorou um bocadinho a ver pelo VAR, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não era um lance fácil de ver. Porquê? O Eustáquio faz uma assistência para o Ivanilson, que acaba depois por fazer o golo. O problema é que pelo meio o Bernardo Vital tocou na bola, e aqui a questão que se coloca é: o Ivanilson já estava em fora de jogo quando o Eustáquio passou a bola, e é que preciso ver se o toque do Bernardo Vital, isto é, se foi ele que levou com a bola, se ele jogou a bola deliberadamente, ou se a bola lhe tocou, porque isto faz a diferença entre ser ou não ser fora de jogo. E neste caso concreto foi bem decidido, e o VAR ajudou, porque realmente o Bernardo Vital levou com a bola, e portanto não jogou a bola, e ela tocou-lhe, é como se considerasse um ressalto, chamemos assim. E portanto, perante esta situação, o fora de jogo mantém-se e o golo foi bem anulado.
Pouco depois, aos 36 minutos, houve mais um golo anulado aos Dragões.
Sim, este mais fácil de ver, com as imagens paradas, porque no momento em que o Taremi passa a bola para o Zaidu está claramente adiantado, e portanto este nem, não precisava de tecnologias nem nada, vê-se a olho nu, e portanto bem anulado o golo à equipa do Futebol Clube do Porto.
Pouco depois foi Tiago Gouveia a marcar para o Estoril, mas Pedro Henriques, consideras que o golo nasce aqui de uma infração cometida por um jogador da equipa da linha?
Vamos lá ver. A jogada direta, isto é, a partir do momento que o Joãozinho recebe a bola do adversário, foi o David Carmo que mandou a bola para a frente. O Joãozinho interceptou e depois fez um passo em profundidade para o Tiago Gouveia. E, portanto, tudo legal aqui. A questão que se coloca e portanto o VAR só podia intervir quando há infrações e irregularidades no golo, a partir do momento que essa equipa que marca o golo, digamos que inicia o seu momento de ataque, e o momento de ataque inicia-se no Joãozinho, e do Joãozinho para a frente não há qualquer irregularidade. A questão está, e eu só chamo a atenção, porque obviamente que é um lance que decorre um bocadinho antes, é que o André Franco, ao disputar a bola com o Geraldes, o Geraldo jogou a bola com a mão e o árbitro aqui deveria ter interrompido. Não interrompeu, não considerou, portanto, falta. E depois a bola do Geraldo vai para o Uribe, do Uribe para o André Franco ainda mete a bola no David Carmo. E o David Carmo depois, isto tudo para trás, o David Carmo depois mete a bola em profundidade e então é aí que é interceptada pelo Joãozinho e o Tiago Oveia. Só estou a chamar a atenção porque o VAR não pode intervir, tecnicamente não pode intervir. Houve realmente aquela infração, mas o Porto ainda teve três jogadores com posse de bola e portanto teve todas as hipóteses de fazer outra coisa qualquer que não colocar a bola e ser interceptado por Joãozinho. De qualquer maneira, portanto, não se pode dizer que haja uma irregularidade no golo, na perspectiva direta. Há uma irregularidade um bocadinho antes, que se tivesse sido assinalado, porventura não daria o gol, mas só chama a atenção, até porque é um lance que merece sempre a importância, até porque as próprias redes sociais tratam-se de encarregar de colocar estes lances para chamar a atenção. E por isso eu também estou aqui a colocá-lo, porque no fundo, digamos que o momento de ataque é todo legal, é esta questão que antecede este lance.
Ainda na primeira parte, já nos descontos, Luís Godinho mostrou cartão amarelo ao jogador do Estoril, Ndiaye. Bem mostrado este cartão amarelo?
Sim, bem mostrado, e este cartão torna-se importante porque depois mais à frente vamos ver que o Ndiaye vai ser expulso. Portanto, ele agarrou e puxou a camisola do PP, e este comportamento desportivo de puxar e agarrar as camisolas normalmente são sempre penalizados com cartão amarelo, e bem aqui o cartão amarelo.
Saltamos para a segunda parte, minuto 55 da partida. Há ou não penalti sobre Francisco Geraldes?
Não, é com o Zaidu está nas costas do Geraldes, o Geraldes recebe um cruzamento, tenta chegar à bola, depois acaba por cair, fica a reclamar muito, aliás é por causa disso que ele depois a seguir vai ver cartão amarelo, mais à frente, na sequência. Mas o Zaidu não empurra, não carrega, não rasteira, não faz qualquer infração e portanto lance legal sem penalti.
Agora iniciamos aqui uma série de vários cartões amarelos. Logo ao minuto 56, depois deste lance, foi o Rodrigo Martins a ver cartão amarelo.
Sim, e o Rodrigo Martins leva cartão amarelo porque sem querer, é um facto, mas acaba por ao tentar jogar a bola, acaba por de sola pisar o seu adversário ali na zona do peito do pé e portanto cartão amarelo bem mostrado.
Depois foi Geraldes a ver cartão amarelo.
Pois, porque o Geraldes, desse tal lance que falei há um bocadinho, em que ele acha que houve penalti, porque a bola depois não parou, a bola foi parar a outra área, o árbitro interrompeu para assinar a falta e mostrar este cartão amarelo, e entretanto aparece o Geraldes a discutir com o árbitro. E, portanto, na sequência, leva cartão amarelo por essa discussão, por esse protesto. Obviamente que aqui temos que aceitar sempre como boa, portanto, o árbitro é que está lá, é que sabe o que é que foi dito, e por isso aceitaremos sempre como boa esta decisão.
Pouco depois, minuto 59, foi a vez de Fábio Cardoso ver cartão amarelo.
Agarrou de forma ostensível e deliberada o Rodrigo Martim, e impediu com isso até uma saída ali com algum perigo, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
Saltamos para o minuto 77, o tal lance que estávamos a falar. Ndiaye viu o segundo cartão amarelo, mas Pedro Henriques, consideras que devia ter sido neste caso o vermelho direto?
Exato, e o VAR também. O VAR também chamou o árbitro, e o árbitro foi ao monitor para lhe mostrar a entrada do Ndiaye de sola ao tornozelo esquerdo do Verón. E aquilo até dobrou, e portanto aquilo é uma chamada falta grosseira, uso de força excessiva, que põe em risco a segurança e a integridade física do adversário, e devia ter sido cartão vermelho direto. Para o jogo, obviamente, que é a mesma coisa, porque a equipa de Estoril iria ficar sempre sem o Ndiaye pelo segundo amarelo, neste caso porque o árbitro quis manter. Mas depois de ter visto, por acaso fico sem perceber porque é que o Luís Dinho, obviamente, não transformou aquele amarelo que teria que tirar e depois mostrar vermelho direto, até porque isso também iria ter consequências diferentes ao nível da penalização, enfim, de quem organiza, neste caso da Liga. De qualquer maneira, o mais importante aqui é que não deveria ser segundo amarelo, mas sim vermelho direto, mas este é um mal menor, porque para o jogo a equipa ficava sempre com menos um.
Certo. Pouco depois, ao minuto 86, houve aqui mais um cartão amarelo.
Sim, é a chamada falta tática, portanto, um lance nas costas sobre o Gruitch. E é uma daquelas situações, aliás é o Gruitch que faz a falta, peço desculpa, é uma chamada falta tática que impede a saída em contra-ataque do adversário. Nós dizemos que é uma falta útil, fez bem fazer a falta, pronto, é um bocadinho isso. Portanto, o Porto estava lançado ao ataque, o Estoril saiu em contra-ataque e o Gruitch levou o cartão amarelo por causa dessa falta tática.
Ao minuto 91, falamos agora do penalti que deu o golo do empate para o Futebol Clube do Porto, convertido por Taremi. Foi bem assinalado este penalti?
Sim, e houve muita confusão neste lance. Porquê? Porque inicialmente o árbitro assistente, depois do jogador do Porto, toda a jogada na área, e do jogador do Porto ter chutado e a bola sair pela linha de baliza, e o árbitro ia dar iria dar pontapé de baliza, o assistente levantou a banderola para assinar um fora de jogo ao ataque do Porto. E, portanto, o árbitro, obviamente, já não deu pontapé de baliza e deu fora de jogo. Só que o VAR, e isto permitiu que, como digamos que a interrupção do jogo já foi feita da jogada ter terminado, tudo o que aconteceu naquela jogada podia ser visto por parte do árbitro se encaixasse no protocolo. E o que é que encaixou no protocolo? Um penalti. Ou seja, basicamente é, há quatro jogadores do Futebol Clube do Porto que estão em fora de jogo posicional, mas ao subirem não têm qualquer impacto na ação dos adversários, nem sequer vão disputar a bola. Isto é importante perceber-se. E quem vai disputar a bola, verdadeiramente, é o jogador, o Dani Loder, do Porto, que está em posição legal por 41 centímetros. Automaticamente, quer dizer que aquele fora de jogo foi mal assinalado. Na sequência, o que é que acontece? Acontece um penalti porque o Joãozinho, com o braço, tira a bola dali do Grujic e, portanto, o penalti é claro. E, portanto, bem o VAR, porque tecnicamente e o protocolo permite isto, é não há fora de jogo, ou seja, os jogadores que estão fora de jogo de posição não têm qualquer impacto, o jogador que vai disputar a bola, que é o Dani Loder, está em jogo por 41 centímetros, segue jogada, a seguir há um penalti e é o penalti que tem que ser assinalado. Deixa-me só, portanto, a decisão final foi boa. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa que é importante.
Claro.
Isto foi ao minuto 91, o árbitro tinha dado 7 minutos, vamos dizer, desconto, que é a recuperação de tempo perdido, quer dizer que, e o penalti, entre marcar e se recomeçar, só começou ao minuto 99, quer dizer que os 6 minutos que faltavam jogar, do minuto 91 para o 97, não foram jogados. Significa que ao minuto 99, quando o jogo reatou, o árbitro devia ter acrescentado 6 minutos, ou seja, devia ter acabado ao minuto 115. E o árbitro terminou o jogo ao minuto 113 e 30 segundos. Portanto, ficou aqui um minuto e meio por dar ainda de recuperação dos descontos sobre os descontos.
É o que chamamos habitualmente a compensação sobre a compensação.
Exatamente.
Neste caso, faltou aqui ainda um bocadinho na tua opinião.
Exatamente.
Fechamos com mais uma, desta vez, uma série mais pequena de cartões amarelos. Começamos ao minuto 102, amarelo mostrado ao jogador Pedro Álvaro.
Sim, aquilo agora é uma sequência de cartões amarelos.
Já no final
surgem,
da partida.
Exatamente. O Pedro Álvaro é por protestos. Depois a seguir o guarda-redes, já agora deixa-me dizer,
Dani,
por retardar o Dani logo na sequência, por retardar o pontapé de baliza. Portanto, tá, o resultado de certa forma interessava ao Estoril,
claro,
e eles queriam retardar.
Um empate em casa.
E depois a seguir o Bernardo Vital leva um amarelo porque corta um ataque prometedor. E portanto isto é a sequência dos três últimos cartões amarelos e todos eles bem mostrados.
Pedro Henriques, como sempre no Sem Falta, avaliamos a equipa de arbitragem de 1 a 10. Que nota, na tua opinião, merece a equipa de arbitragem liderada esta noite por Luís Godinho no terreno do Estoril?
Eu gosto muito do Luís Godinho a arbitrar, acho que é um dos melhores árbitros portugueses, na minha perspectiva, acho que tem muito potencial, mas hoje, efetivamente, tem aqui algumas situações que não correram bem e, portanto, num jogo de 1-1, todos estes pormenores podem contar. Eu acho que devia ter sido mesmo vermelho e não cartão amarelo, e ele teve a oportunidade de o fazer. Ficou um penalti por assinalar a favor do Estoril logo a abrir o jogo e, portanto, isto são erros que têm, obviamente, impacto relativamente ao jogo e de um árbitro internacional, eu espero sempre mais, e por isso dou nota 3.
Nota 3, nota negativa para Luís Godinho, o árbitro deste encontro, Estoril 1, Futebol Clube do Porto 1. Está feito o Sem Falta desta partida. Já de seguida fazemos mais um episódio, desta feita para analisar o Boa Vista Sporting.